Olá pessoal, aqui é o Douglas, advogado, e esse é o último episódio do bloco Falando Direito do programa Realidade 3D. Como eu disse no episódio passado, estamos no mês de dezembro e nesse mês, além do Natal, também é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência no dia 3, o Dia da Acessibilidade no dia 5, o Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos no dia 10 e o Dia Nacional da Pessoa Cega no dia 13. Esses dias são muito importantes para a conscientização das conquistas e principalmente das lutas enfrentadas diariamente pela população com deficiência. Então, por ser um mês de tanta inclusão, hoje vamos falar sobre os principais direitos das pessoas com deficiência. Vai ser um episódio um pouquinho mais denso, cheio de informações, porque temos bastante coisa legal para falar. Mas é um episódio com bastante conteúdo de qualidade para fecharmos nosso projeto com chave de ouro. Primeiro, o que é deficiência, né? A deficiência pode ser física, mental, intelectual ou sensorial, e nem sempre é visível. As pessoas com deficiência têm que enfrentar diversas barreiras para conseguir participar da sociedade em condição de igualdade com as outras pessoas. E por isso que a acessibilidade é tão importante quando falamos de direitos das pessoas com deficiência. A acessibilidade permite que essas pessoas vivam de forma autônoma e com segurança, e engloba desde a utilização de espaços, equipamentos, transportes, até acesso à informação, comunicação, serviços públicos e tudo mais. Agora, vamos aos principais direitos das pessoas com deficiência efetivamente. Primeiro, tem direito a banheiros acessíveis em locais e eventos públicos ou privados. Em eventos, pelo menos 10% do total de banheiros tem que ser acessível. Nos estacionamentos, como vocês já devem ter visto em mercados e shoppings, tem que ter vagas reservadas próximos dos acessos de pedestres, além de guias rebaixadas e portas sinalizadas. Todas as casas e prédios que forem construídos têm que seguir uma norma da ABNT de acessibilidade também, a NBR 9050, que foi atualizada em 2020. Mas isso o seu engenheiro que precisa observar, né? Você sabia que as pessoas com deficiência visual têm direito a um kit gratuito que deve ser fornecido pelo banco ou instituição financeira onde ele tiver conta? O kit tem que ter uma etiqueta num filme transparente com informações do cartão de crédito em braille para colocar por cima do cartão comum, além de uma identificação em braille do tipo do cartão e um porta-cartão. Legal, né? As crianças com deficiência têm direito a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, além de provas em formatos acessíveis, mais tempo e tecnologia assistiva adequada, se precisar. As pessoas com deficiência também têm direito a atendimento prioritário em qualquer serviço público, em urgência e emergência hospitalar, e se entrarem com processos judiciais ou até mesmo administrativos, eles têm prioridade também. Na parte do trabalho, as pessoas com deficiência têm reserva de cargos e empregos em concursos públicos, e em todas as empresas com mais de 100 empregados, deve ter uma reserva de 2 a 5% dos cargos para PCD. Ah, e não pode haver diferença de salário, hein? E nem de critérios para contratação. Cargos iguais, qualificações iguais e salários iguais. Também tem direito à habilitação e reabilitação profissional, para se capacitar ao trabalho, manter o emprego e progredir. E no caso de habilitação e reabilitação profissional, eles têm direito a um auxílio para tratamentos ou exames fora do seu domicílio. Ah, e essa reabilitação profissional inclui até o fornecimento de aparelhos de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção, como bengalas, se isso diminuir a perda ou redução da capacidade funcional. E eu não posso esquecer de dizer que a pessoa com deficiência não pode ser demitida sem justa causa de empresas privadas. E se vier a ser dispensado, a empresa tem que contratar outra pessoa com deficiência antes de mandar ele embora. Agora, uma parte que vai pegar no bolso. Isenções de impostos. Eles têm direito à isenção do IPVA, que vale só para o veículo da própria pessoa, e precisa de uma perícia no Detran se o carro for adaptado. Se não, são necessários exames médicos e um procedimento no DETRAN e na Receita Estadual. Também tem a isenção do IPI e do IOF na hora de comprar veículos nacionais. Para esse, precisa mandar um laudo médico para a Receita Federal e o benefício pode ser concedido a cada 2 anos ou 3 se conseguir isenção do IOF no financiamento do carro também. E, dependendo do estado, também tem isenção de ICMS. Aqui no Paraná, se o carro for novo e o valor não for superior a R$70 mil, é só fazer o pedido na Receita Estadual antes de comprar o carro. E dá para pedir essa isenção do ICMS a cada 2 anos, viu? Por último, também dá para conseguir isenção do imposto de renda, mas só vale para rendimentos de aposentadoria e pensões. Para conseguir essa isenção, tem que fazer perícia no INSS ou com o médico do SUS, preencher um formulário e solicitar na Receita Federal. Se por acaso você demorou para pedir essa isenção do imposto de renda, dá para tentar pedir a restituição de até os últimos 5 anos. Procure um advogado se for o seu caso. De isenções de impostos, é isso. Mas se não tiver como comprar um carro, também existem benefícios para transportes coletivos. Se a pessoa com deficiência for carente, também tem direito a um passe livre interestadual para ela e mais um acompanhante. Ou seja, nem ela nem o acompanhante pagam passagem. Para conseguir esse passe livre, tem que fazer um requerimento no Ministério da Infraestrutura, que pode ser tanto pelo site como por correio, e apresentar um laudo médico. Você sabia que as empresas de transporte são obrigadas a reservar 2 assentos por viagem para passageiros beneficiários desse programa passe livre? Em alguns municípios, também as passagens de ônibus urbanos são isentas. É o caso de Londrina, no Paraná. A pessoa com deficiência não paga a passagem e o seu acompanhante também não. O acompanhante só não paga se estiver acompanhando a pessoa com deficiência. Sozinho, não. Verifique no seu município se existe alguma lei parecida e consulte um advogado. De benefícios, se a pessoa com deficiência for de família carente, com uma renda familiar de menos de 1/4 do salário mínimo por pessoa e não receber nenhum benefício do INSS, pode pedir o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é uma renda mensal de 1 salário mínimo. Para conseguir, precisa de uma perícia no INSS, mas nesse caso não precisa ter contribuído para o INSS antes. Também tem um auxílio que chama De Volta para Casa, que também é chamado de Auxílio Reabilitação Psicossocial. Esse auxílio é para pessoas com deficiência mental que ficaram internados em hospitais ou unidades psiquiátricas do SUS por pelo menos 2 anos. Esse auxílio paga um benefício de R$ 240 por mês pelo período de 1 ano. Se continuar sendo necessário, ele pode ser renovado desde que o tratamento continue sendo realizado pela rede de saúde local. E por fim, o famoso cão-guia. Os deficientes visuais têm direito de entrar, transitar e ficar com um cão-guia em qualquer lugar de uso coletivo que quiserem, seja público ou privado. Esse cachorro precisa ter carteira e placa de identificação expedida pelo centro de treinamento ou por instrutor autônomo e precisa andar com coleira, guia e arreio com alça. O detalhe é que o animal só pode andar na companhia do deficiente visual, do instrutor ou treinador. Não precisa colocar a focinheira no cachorro e quem não permitiu o acesso do cão-guia pode ser multado, sabia? O que não pode é entrar com o cão-guia em setores de isolamento em estabelecimentos de saúde, como hospitais, postos de saúde e UPAs, por exemplo. Esses são apenas alguns dos principais direitos das pessoas com deficiência, mas existem outros. Procure sempre um advogado de sua confiança para te orientar. Espero que com essas dicas eu tenha te ajudado de alguma forma e se ficou com alguma dúvida, pode mandar pra gente pelas plataformas do programa. Bom, pessoal, esse aqui, como eu disse, é o último episódio do Bloco Falando Direito do programa Realidade 3D. Como passou rápido. Agradeço a todos que nos acompanharam. Espero que eu tenha conseguido ensinar um pouquinho sobre os seus direitos, que eu tenha sido claro, didático, que os temas tenham sido interessantes e úteis para vocês e, em especial, que eu tenha tocado pelo menos alguns de vocês para exercerem os seus direitos ou incentivá-los de alguma forma, sendo uma influência positiva na vida de vocês. Esse projeto foi uma experiência incrível e agradeço também a todos que o tornaram realidade, em especial José Pagnan Filho, idealizador do projeto, colega de coluna por aqui e editor de todo esse programa. Parabéns para você e para todos nós. Muito obrigado. Se quiserem continuar me acompanhando, podem me procurar no Facebook e no Instagram como Douglas Alfieri. E para mais conteúdo sobre seus direitos, podem acompanhar a página do meu escritório, Alfieri Trajano Advogados, no Facebook e no Instagram. É só procurar por @at.advs. E como sempre, e pela última vez, se gostou do conteúdo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e acompanhar a gente no YouTube, no Instagram e nas melhores plataformas de áudio. É só procurar por @realidade3d. E não deixe de seguir a gente no Instagram, que pode vir conteúdo novo por aí no ano que vem. Fique ligado. Abraço, Feliz Natal e um próspero ano novo!